patrão Rubem Antônio dos Santos Filho, Obinho, que alegria recebê-lo. Sei que hoje é ponto facultativo, não é feriado, ponto facultativo. Mas o senhor nos dá o privilégio de estar aqui nesta manhã. Tudo bem com o senhor? Já deu para descansar? Como é que tá, patrão? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Estamos aí, né, Ladimir? Agora, pós-rodeio ainda, recuperando um pouco das forças, voltando a vida aos poucos ao normal, né? Mas graças a Deus tá tudo correndo bem. Até hoje passei cedo no parque de rodeios. Estamos trabalhando arduamente na limpeza, né?
O Pó aqui me mandou uma foto, até que Exato. Tá lá na campeira lá. Tá Exatamente. Na campeira lá, diz que estão na reta final da limpeza lá.
Eu pedi para eles terem uma atenção especial com aquela área da campeira, porque querendo ou não, é um cartão de visita para a cidade, passa verdade. Todo o pessoal na BR, né?
Vê toda aquela imagem lá.
Toda aquela imagem, e querendo ou não, quando desmonta os acampamentos, fica uma imagem ali, um cenário de guerra, mas está sendo resolvido aí, acho que até o fim da tarde, já estamos com tudo limpo a campeira.
Praticamente o parque, então, fica limpo hoje já, patrão?
Não o parque inteiro, a parte da campeira, aquela parte ali mais visível Sim. pela BR, né? Aí depois nós vamos para as áreas internas do parque, os estacionamentos já estão prontos, a parte da campeira está agora, e aí depois nós vamos internamente, ainda, até porque ainda tem algumas tendas lá dentro, ainda tem algum pessoal que tem que esperar desmanchar para poder fazer a limpeza certa, né?
Bom, o senhor já disse que inclusive vai deixar um relatório para o futuro patrão, para patronagem, enfim, da avaliação da sua equipe quanto ao 35º rodeio Quilômetro Internacional. Mas pós 48 horas, vamos dizer assim, do nosso rodeio, o que dizer em termos de avaliação por parte sua, neste momento, para a Vacaria Região e os nossos tradicionalistas, patrão Binho?
Então, Ademir, como eu sempre comentava durante o evento, aqueles setores cruciais do evento, eu sempre pedia diariamente um relatório do que havia acontecido um dia antes. Pedia o pessoal da energia, o pessoal da água, o pessoal da segurança. Então, geralmente, a gente conversava, fazia reuniões para entender ó, o que aconteceu, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Qual é o meu objetivo? Eu sempre falei, desde que eu entrei como patrão do CTG Porteira do Rio Grande, que eu queria fazer um trabalho que ajudasse para que o 36º fosse maior que o 35º. Sempre foi meu objetivo. Então, meu objetivo agora é, passando essa semana, nós vamos sentar, fazer um relatório com a nossa patronagem, com o pessoal de serviço. Tem muita coisa que deu certo, acredito que mais de 90% deu certo. Tem alguma coisinha que deu errado sim. Então nós vamos ter que relatar isso para que o próximo, aquele que venha me suceder, possa ter essa atenção e para que não cometa daqui um pouco a mesma falha, né?
Bom, algumas falhas, patrão, alguns problemas. E aqui vamos dizer bem claramente, evidentemente que numa festa desse tamanho, onde passaram lá 503 mil pessoas, onde diariamente estavam em torno de 40, 42 mil pessoas acampadas na campeira e no mato, problemas sempre vão existir. Mas nós também temos que buscar soluções para amenizar esses problemas. Os problemas cruciais que o senhor identificou neste rodeio e que temos que melhorar para o próximo, na sua avaliação, por gentileza.
Como tu bem falou, Ademir, festa muito grande. Existem algumas coisas que fogem, né, as mãos da organização durante a realização. Mas tivemos muita serenidade para sempre que teve algo, ir lá e resolver. Nunca deixamos de resolver o que chegou às nossas mãos, né? E até eu me sinto muito tranquilo, assim, porque durante o evento tive muita serenidade na resolução dos problemas e também das demandas das pessoas. Em nenhum momento perdi minha paciência, em nenhum momento precisei ser deselegante com alguma pessoa, sempre com muita cordialidade, com muita atenção. Chegava o problema, fomos lá e resolvíamos, né? O que eu vejo, Ladimir, assim, que tem que ter uma atenção, nós já tivemos um avanço estrutural muito grande na água, tivemos um avanço estrutural muito grande na energia, né? Onde colocamos uma rede nova, mas a questão de carga de abastecimento para esses dois setores, eu vejo que é algo que um próximo patrão, um próximo rodeio vai ter que pensar muito mais. Nós já havíamos aumentado para esse, nós aumentamos aí 40 mil litros d'água no parque de rodeios, 40 mil litros, duas caixas, né? De 20 mil. Em relação ao último, e mesmo assim não deu conta. Tivemos que fazer a baldeação com caminhão-pipa, né, de água, tivemos que trabalhar em outras aberturas durante o evento, conseguimos reverter em questão de um dia, quando a gente viu que a demanda da água não estava atendendo o parque, conseguimos ir lá prontamente, revertemos e o rodeio aconteceu tranquilamente. Mas eu acho que é algo que futuramente precisa ter uma visão muito grande na questão água dentro do parque de rodeios. Outra questão, a questão energia, nós temos hoje uma rede fixa, rede nova, é só...
Mas teve que ser contratado, vocês tinham uma previsão, contrataram determinado número de geradores, mas teve que buscar mais geradores em função que subestimou a vinda de pessoas e daquilo que a gente tem que dizer bem claramente aqui, que eu vi, andei lá, que cada vez mais o pessoal está vendo aí com motorhome, caminhão, se tu fica muito sofisticado, uma casa que vem dentro desses caminhões e coisas, que bom que eles vêm, que tem esse conforto aí, que também gera um consumo maior de energia, patrão Binho.
Exatamente. Nessa rede elétrica que nós fizemos, nós tínhamos cada poste com um disjuntor. Esse disjuntor, ele dimensionava uma carga de 30 amperes para cada acampamento. Para você ter uma ideia, Ladimir, nenhum aguentou. Todos os acampamentos passavam de
30 amperes. Nenhum aguentou.
Todos passavam de 30 amperes brincando. Então, assim, a demanda de energia aumentou muito. E não estou aqui culpando ninguém.
Claro.
O que nós precisamos agora para um próximo? Fazer o que nós fizemos também em um dia. Fizemos uma força-tarefa ali, quando vimos que não iria a nossa carga, aquilo que nós tínhamos dentro do parque, não iria dar conta da demanda. Em uma madrugada, nós estávamos com mais 7 geradores instalados e no outro dia estava tudo normal e o rodeio correu normal. Eu só digo que foram contratempos que passamos no primeiro dia ali, que podemos deixar de conselho para que um futuro não passe, né? Eu acho que a demanda vai ter que ser revisada e readequada. Mas o próximo patrão vai pegar toda essa rede hidráulica feita, toda essa rede elétrica feita, né? Então, acredito que é só questão de dimensionar e fazer acontecer. Outra questão que eu mesmo também julgo que precisamos, Vladimir, melhorar no futuro, é a questão de horários. Acho que de programação.
E shows, patrão.
Principalmente nos shows,
aqui,
exatamente.
Aqui é o seguinte, ó, eu já lhe falei e vou lhe dizer publicamente. Isso aqui é para contribuir.
Exato.
Não é
exato.
Criticar. Com Temos certeza. Que ir junto, patronagem, autoridade, sociedade, vacaria, nos darmos as mãos e melhorar, evoluir. A questão shows, no sentido de contribuir com a futura patronagem, nós temos que cumprir horários. Eu cito aqui, já lhe falei, show do Marenco, 2:30 da manhã, show do Mano Lima, 3 horas da madrugada, o Marenco, 2:30 da madrugada. E isso não pode acontecer, patrão.
Exatamente.
Até em respeito às pessoas que trabalham no outro dia, vão lá, trabalham durante o dia e vão à noite exatamente para ver as gineteadas e esses shows aí. É no sentido construtivo que estou
mesmo
lhe falando para o senhor, para a sua patronagem e para a próxima patronagem em nome da comunidade. Como eu disse, vamos nos dar as mãos, que nós podemos melhorar nesse
claro.
Aspecto.
Não, e nós temos que ser muito, muito claros, né? Que de fato eu mesmo não gostei, cobrei muito dentro disso, porque eu acho que nós temos que trabalhar para que o show saia num horário onde ele consiga ser o artista respeitado e o público também.
É verdade.
Mas são três setores aí, Ladimir, que eu estou falando. Vamos falar agora assim, ó, num raio de tudo que aconteceu dentro do rodeio de vacaria. Onde o rodeio foi um sucesso, um grande
Exatamente.
Sucesso.
Exatamente, eu apontei algumas situações, o senhor falou da água, da luz, tá? Eu falei dos shows aqui, mas no contexto geral, nós temos que salientar aqui que 95% do rodeio, nós tivemos aí fatores extremamente positivos.
Muito, muito.
Algo assim que o senhor, e eu vi lá, o senhor saía, quando o senhor saía ali no centro administrativo, caminhando ali, o pessoal lhe abordava, lhe cumprimentava. A prova tá também, tá aqui no Facebook da Rádio Fátima, lhe mostrei os comentários, mensagens que o senhor recebeu da grandiosidade que foi nosso rodeio, extraordinário, Binho.
E a
organização evoluiu muito, nada desmerecendo as outras patronagens, cada um fez sua parte e
claro.
Deu o melhor de si.
Acho que nós estamos numa crescente,
isso,
né? O CTG Porteiro está numa crescente e cada um que passou ali deixou um degrau nessa escada,
verdade.
Né? Pra que a gente possa ir subindo. Essas questões que nós falamos agora, Ladimir, atraso de show, queda de luz, depende de uma falta d'água, não foram coisas que aconteceram no rodeio do patrão Rubinho.
E eu vou deixar bem claro, patrão, que não vai ser assim, vai ter 100%.
Exato.
Nos próximos vai surgir algum probleminha do outro. Como eu disse, nós podemos amenizar.
E me diga desses três fatores, pegue todos os outros rodeios que aconteceram, qual não aconteceu.
Exato.
Isso.
E Entende? Qual é a festa que não tem problema?
Exato. Todos aconteceram porque o rodeio é muito grande.
É verdade.
Ele é grande. Mas, claro, a gente tem que iniciar ele, começar a organização dele pensando em não dar esse problema. Então, vamos deixar um relatório próximo ao patrão, dizendo, ó, tem atenção aqui para você talvez não passar por aquilo que nós passamos inicialmente. Claro que, como eu falei, agradeço primeiramente a Deus por ter me dado paciência e serenidade quando tivemos a situação, fomos lá, resolvemos, eu mesmo fui pessoalmente, fui lá nos acampamentos, olhei onde é que tinha o problema, pegamos a equipe, consertamos, fui nas pessoas, pedi desculpa por eventual contratempo, o pessoal totalmente concordado, as pessoas, eu digo assim, Vladimir, às vezes elas demonstram o que aconteceu ali, daqui a pouco numa rede social, algo, às vezes é uma pessoa num raio de 500 mil e parece que está acontecendo um problema muito grande. A pessoa, 99% das pessoas que estavam lá eram pessoas boas, pessoas de bem e que não estavam concordando com aquilo ali, né? Então, tudo foi resolvido, o rodeio correu muito bem, uma festa muito grande e vejo que nós saímos ali com um sentimento de missão cumprida com a nossa equipe.
Exatamente. E se alguém acha que dá para fazer o rodeio sem nenhum problema, tem que se candidatar a ser patrão do Porteira, seja sócio, seja é só. Vamos concorrer, concorre lá que nós vamos dar total apoio aí. Tem que, ó, falar? Não, vamos falar. Não, mas tem que ir lá também conviver, realizar, fazer a festa sem nenhum problema que nós vamos aplaudir e dizer, fulano de tal foi patrão do Porteira e não fez o evento sem nenhum problema. Tem que se candidatar e ser patrão do Porteira também. Foram muitos momentos positivos. Para nós encerrar essa parte aqui, que o tempo passa rápido, 9h25. Foram muitos momentos positivos lá, muitos momentos. Mas assim, algum ou um que lhe marcou, patrão, por favor.
Admiro, na verdade, esse rodeio em si inteiro marcou, porque eu desde o início eu vi e até o fim eu comprovei um ambiente muito familiar lá dentro, assim, parecia que nós tínhamos uma presença de Deus lá dentro, uma presença assim de paz muito grande. Porque pode ver quantas pessoas estavam emocionadas, quantas pessoas estavam felizes, quantos momentos nós pudemos conviver lá. Eu, por vezes, chorei dentro do evento e todas as vezes que eu chorei foi de emocionado, nenhuma vez foi de desesperado. Sempre foi de emoção por estar vivendo aquilo ali, por estar vendo acontecer. Então, não é momento que me marcou, Vladimir. Sim. Mas o que me marcou foi a forma como o evento foi se conduzindo. Eu achei que ele foi muito, com muita tranquilidade, com muita paz. Questão de segurança, nós fomos muito bem, né? Pessoal todo feliz. A prova é que às vezes você via meia-noite, uma hora da manhã, crianças transitando no parque, crianças pequenas com seus pais. Então isso significa que o ambiente estava seguro, né?
Sim. Isso que então, é um fator extremamente positivo.
Então são essas as marcas que nós deixamos de pessoas felizes. Eu ontem, de ontem para hoje, acho que recebi mais de 200 mensagens de pessoas assim, só agradecendo, só estou pelo próximo, muito obrigado, vacaria precisava. Então é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos propagar, né?
Exatamente. Aqui, ó, tá chegando várias mensagens aqui, ó, Maristela de Campestre da Serra, enaltecendo, cumprimentando o senhor aí, a Vacaria dos Sonhos, vamos a sonhar acordado, realmente foi um sonho, um sucesso. Parabéns, patrão Binho e a patroa, pelo trabalho que vocês desenvolveram. Também aqui o alemão, o Rodrigo Kofferman, parabéns ao patrão, foi um guerreiro, largou de sua casa, estava lá com sua esposa lá, foi um rodeio que nos orgulha como ser muito vacariano. Fernando, bom dia, parabéns, Binho, pelo grande sucesso que foi o nosso rodeio. Ó, Marinho Borges, parabéns ao patrão e sua família pelo sucesso do rodeio. Parabéns aqui ao João, ó. O João aqui está dizendo, bom dia, parabéns aí pelo sucesso do rodeio. Realmente tem que buscar um melhor horário para os shows e já deixa como sugestão aqui para o próximo rodeio, para a próxima patronagem, um local melhor para a trova. São sugestões bem-vindas à comunidade. É. Isso aí eu disse, a comunidade tem que ajudar, vamos nos dar as mãos que nós temos que melhorar. Mas que bom essa energia positiva, né, patrão?
Exatamente. E a gente tem toda humildade, né, Vladimir? Quem me conhece tem toda humildade para ter ouvidos. E aquilo que tem fundamento, que as pessoas vêm e nos trazem e demandam, eu acho que a gente tem que aceitar elas como uma ajuda, né? Isso que, aí. Que é este caso. Então eu penso que tudo é válido, toda pessoa que tem algo bom para trazer para o rodeio da vacaria, que não tenha medo, que venha e traga, né? Que nos mande uma mensagem, que passe, que tudo isso será avaliado.
Patrão Binho, o senhor coloque no seu relatório que é sempre importante avaliar, tá? Avaliar a questão do preço dos ingressos, aí o pessoal achou que de repente podia ser um pouquinho mais popular, é uma questão de avaliar, só que eu sei, tem custo, você saindo de casa, da tua casa, para o teu dia a dia, todo mundo que tem uma casa aí sabe o quanto custa manter a tua casa e tal, e o rodeio, quanto era, foi em torno de 9 milhões aí o orçamento do rodeio?
É, chega, passa de 8 milhões, Admir.
Passa de 8 milhões, eu sei, mas é uma questão de avaliar, tá? O preço cobrado lá também pelos comerciantes também é uma questão de avaliar, tudo avaliação, sugestões da comunidade que a gente passa. Claro, eu vou repetir, tem custo. Aí, 8 milhões para fazer um rodeio, gente. 8 milhões, tem muitos municípios por aí no estado que não tem esse orçamento no ano. E o patrão teve que arrumar 8 milhões para 9 dias. Patrão, prestação de contas, o senhor quer sair meio logo aí? Mas tem um detalhe, me parece que o senhor disse que já tem. Então, de 90% das contas do rodeio, o senhor já pagou?
Então, Nadimir, nós temos hoje um sistema interno do Porteira do Rio Grande, até quem gerencia para nós ali, nosso pessoal da tesouraria, na pessoa do Igor, que é o primeiro tesoureiro, eu tenho o Paulo, nosso segundo tesoureiro, e a gente consegue hoje ter um controle muito eficaz, né, do que está acontecendo na entidade. Então a gente já vem dentro do próprio evento mesmo, com ele todo planilhado, estamos bem adiantados, e depende de alguns fatores, claro, para terminar, para fazer uma pressão de contas, tais como, tem conta de luz, tem que esperar chegar, tem conta de água, tem que esperar chegar, ainda existe um resquício da Rouanet que está captado e tem que ser depositado agora para fazer o pagamento, mas é algo aí que eu acredito que entre 30 a 60 dias no máximo a gente consegue fazer para apresentar as contas à comunidade, né? Apresentar aos associados do Porteira do Rio Grande, ao nosso conselho fiscal, mas hoje nós temos ela aí mais de 90%, elas todas em dia.
Vocês ouviram aí, senhoras e senhores ouvintes? Em menos de 48 horas do rodeio, com orçamento de 8 milhões, eu vou repetir, 8 milhões, 90% das contas já estão pagas. Pagas. E certamente vai dar lucro, né? O rodeio para tranquilizar alguns aí por aí, né, patrão?
Sim, Nadimir. Quanto a isso é evidente, sim. O evento, ele é superavitário, né? Ele tem um superávit. Então é um evento que sim vai dar lucro. Agora nós vamos apurar nos próximos dias, fazer esses pagamentos, esperar, e aí vamos fazer a apresentação para a comunidade aí de tudo que foi de custo do evento, o que sobrou do evento e o que fizemos em investimentos também para o evento.
Olha aqui, ó, o senhor está vendo, eu não vou conseguir falar, ó, aqui, ó, também aqui, muitas mensagens chegando aqui, cumprimentando pelo sucesso do rodeio, se colocando à disposição, já colocando algumas sugestões aqui. Muitas elogios aqui à segurança, né? Alô, delegado de Favre! Coronel Becker aí, Tenente Coronel Aldemir aí, o Luciano Ramos, pessoal aí, as próprias segurança contratadas pelo porteiro. Vários elogios aquilo que o senhor falou anteriormente da segurança aí. Alô, De Favre.
É um setor, Vladimir, que nós temos que elogiar muito mesmo, porque funcionou muito bem no rodeio. Nos sentimos muito seguros, não ouvimos nada assim que fuja ao andar natural da festa relacionada à segurança, né? Então foi um ponto muito positivo desse rodeio. E quantas mensagens, Vladimir, também, meu celular aqui não tá parando. E como é bom isso, né? A gente poder fazer um evento desta envergadura, juntamente com toda a nossa equipe, toda a patronagem, todos os coordenadores. E para fazer um evento desse aí, são muitas pessoas envolvidas, mas muitas mesmo. São pessoas assim que se você falar o nome, você vai esquecer.
Eu
vou ser grato pro resto da vida a muitas pessoas que abraçaram e fizeram esse evento acontecer, para que isso fosse possível, que as pessoas viessem, reconhecessem, nós com toda a simplicidade, com toda a humildade, sempre dando ouvidos, para que pudesse sempre melhorar, sempre fazer o melhor, e eu acho que conseguimos alcançar um bom objetivo. Eu vejo assim, principalmente as pessoas de fora de Vacaria, são pessoas que não convivem conosco, eu gosto de ouvir a visão delas, né? Então a gente vê assim, muito pessoal feliz, muito pessoal surpreendido com Vacaria e bem entusiasmado, querendo voltar ao próximo.
Exatamente.
Então, acho que nossa equipe toda está de parabéns, pois conseguimos cumprir esse objetivo.
E destacar aqui, alô, prefeito Amadeu, o trabalho e o comprometimento da prefeitura. Incansável o trabalho,
certeza,
da prefeitura.
Com
lá.
Certeza. Sem prefeitura, Vladimir, sem Câmara de Vereadores, você não faz esse evento. Ele é um evento grande.
É verdade, a Câmara de Vereadores é importante também.
E o prefeito Amadeu, eu digo particularmente, ele foi assim, ó, incansável, ele nos ajudou incondicionalmente. E muito do que a gente conseguiu fazer lá dentro em obras, fazer acontecer dentro do rodeio, passou pelas mãos da prefeitura. Então é outro órgão que nós temos que agradecer infinitamente por ter o grande ao prefeito Amadeu, pois ele fez a diferença nesse evento.
Bom, o senhor no final do rodeio já disse bem claramente que o senhor não vai à reeleição. É em junho, né?
Junho.
Junho nós temos eleição para a nova patrona. O senhor disse que o senhor não vai continuar como patrão, vai ajudar, claro, vai ajudar, mas não vai à reeleição. Sucintamente, diz novamente para a nossa população, por que o senhor não vai à reeleição a patrão do Porteiro do Rio Grande?
Vladimir, eu estou há 14 anos trabalhando em patronagens, ajudando de alguma forma o Porteiro do Rio Grande.
Inclusive foi assessor jurídico do Porteiro.
Já fui jurídico de alguns rodeios, já fui secretário, já fui capataz. E até chegar o momento de ser patrão, era um anseio meu que eu tinha juntamente com meu pai, tinha o apoio da minha família para viver esse momento. Me senti preparado, eu fui num momento que eu achava que eu conseguiria, que eu teria, vamos dizer, o discernimento necessário de fazer um grande evento, de deixar um legado no Porteiro do Rio Grande e de poder também, juntamente com isso, respeitar as pessoas. E eu acho que consegui. Hoje eu saio muito de cabeça erguida do Porteiro do Rio Grande, porque eu vejo que eu saio com mais amigos do que eu entrei.
Que legal.
Então isso é muito interessante. Eu sou uma pessoa que hoje eu posso andar nas ruas, em qualquer lugar, de cabeça erguida, pois eu sei que eu tenho meu sentimento de missão cumprida. E a gente cansa, Vladimir. Imagine, são 14 anos da vida se dedicando ali, querendo ou não, a entidade, são reuniões, são compromissos, e eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meu filho pequeno, tenho um neto com 4 anos de idade, está começando o colégio esse ano, e eu acho que chegou a hora de eu dar atenção maior. Eu quero poder conviver mais com meu filho, conviver mais com a minha família. Às vezes a gente deixa de ficar um final de semana em casa, deixa de ficar de noite em casa para ir em reuniões, e acaba perdendo esses momentos. Então eu cheguei num momento que fui patrão do CTG de Porteiro Rio Grande, acho que estou cumprindo aqui com um compromisso que era comigo, que era com o meu pai, e de agora em diante eu quero dar atenção total à minha família, à minha mãe, minhas irmãs, aos meus compromissos pessoais também, que a gente acaba deixando de lado muito o nosso profissional também por conta de um evento desse, e sempre vou estar aí no costado torcendo por quem me suceder e à disposição do que a gente puder ajudar para o Porteiro do Rio Grande. Eu vou estar sempre ali, jamais vou atrapalhar, jamais vou criticar, vou estar ali sempre para ajudar.
Patrão Rubem dos Santos Filho, um abraço à patroa Betina aí, incansável Betina do seu lado, peleadeira, foi ali inclusive quebrando um paradigma, desfilou a cavalo no desfile oficial aí, foi uma guerreira também, né, patrão?
Foi, Vladimir, eu particularmente estou muito orgulhoso de ter a Betina como minha esposa e do meu lado na condução deste evento, né? Ela se demonstrou como representação, como patroa, uma mulher muito forte.
É verdade, sempre, é forte.
Sempre com um sorriso no rosto, sempre tratando bem as pessoas, assim como é o meu jeito. E, então, acho que a gente conseguiu sair do rodeio e deixar esse legado assim de hospitalidade, né? Que era o que a gente gostaria de deixar para a vacaria.
Bom, patrão, passado o rodeio, antes a gente até, e o senhor disse que não queria falar desse assunto que estava focado no rodeio, o que é corretíssimo, e parabéns pela sua atitude, seu nome vem sendo ventilado para ser pré-candidato a prefeito aqui em Vacaria. Hoje o senhor presta serviço de assessoria jurídica à prefeitura de Vacaria. O seu futuro, especialmente a questão política, o senhor é ou não é, concorre ou não a prefeito de Vacaria este ano?
Vladimir, primeiramente, eu fico muito feliz de andar nas ruas e ver as pessoas chegarem, conversar conosco, né? E pedindo, você vai ser candidato? Ou incentivando que a gente possa ser candidato, né? Isso é muito gratificante, ainda mais no município, né? No porte do município de Vacaria, o quanto o município de Vacaria significa para o nosso estado. Então, você estar à frente, ou ser ventilado a estar à frente de um município desse, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a pessoa, para ela chegar aqui e dizer que é pré-candidata a prefeito, ela tem que estar num momento de muita serenidade e com um propósito muito firme, né, para que possa fazer isso. Como eu mesmo disse no último dia de rodeio, né, eu ainda tenho meu compromisso com o Porteiro do Rio Grande. Eu preciso agora prestar contas, terminar minha gestão, descansar minha cabeça. e conversar com a minha família. Eu acho que o primeiro passo para eu poder vir aqui dizer se sou pré-candidato ou não sou pré-candidato, eu preciso ter o aval da minha esposa, o aval do meu filho, da minha mãe, das minhas irmãs, porque eu não posso fazer nada que venha atingir a minha família, né? Então, neste momento, eu vou descansar, vou buscar um momento de serenidade, um momento de tranquilidade com a minha família, para aí sim tomarmos uma decisão.
Mas esse momento, a vontade é sim ou não? O momento agora.
Admira, a gente não pode dizer que não, é um compromisso muito grande, mas eu sinto que a gente tem preparo para isso, né? A gente não pode dizer que não, só que eu acho que para você vir aqui bater martelo, dizer sim, eu sou, e não depende também só disso, você tem que conversar com o partido, com todo o pessoal, então eu acho que é uma construção futura. Neste momento são só ventilações, não vamos descartar, mas vamos esperar o momento certo.
Então o senhor não descarta?
Não vamos descartar, mas vamos esperar um momento certo para tomar essa decisão, né? Acho que tem que ser uma decisão com muita tranquilidade, com muito apoio e com muita serenidade. Eu acho que é essa a palavra
mas
certa.
Mas o senhor sabe que a decisão tem que ser meia curta, porque a eleição está ali, é outubro, tá em fevereiro. Não, mas passa rápido, tal. Essa decisão tem que ser tomada a curto prazo aí. O senhor pretende de não ficar nessa dúvida, vai ou não vai tomar uma decisão a curto prazo?
Ah, temos que esperar aí uns 30 dias, acredito, Admir, para eu
30
poder...
30 dias.
É, para poder sair essa pressão de contas. E eu quero cumprir meu compromisso com o CTG, eu não quero misturar as coisas, né? Eu hoje sou o patrão do CTG Porteira do Rio Grande, terminou o rodeio, ainda tenho um trabalho final a ser apresentado à entidade que fui eleito, né? Então eu preciso dar muita atenção para o que eu estou eleito e estou exercendo, né? E aí depois vamos deixar que o futuro... Deus nos guie, né? E Deus nos abre os caminhos.
O senhor continua prestando serviço? Vai continuar prestando serviço da assessoria jurídica à prefeitura?
Continuo, sim. Eu tenho a minha empresa, né? De assessoria jurídica. E enquanto os meus clientes estiverem prestando meu serviço, eu estarei ali prestando.
O senhor está afiliado ao PSDB. O senhor vai ficar no partido?
Sim. Eu sou afiliado ao PSDB e continuarei
prestando. E vai continuar?
Exatamente.
Mas se o senhor não foi indicado pelo partido, em função até de pesquisa, o senhor pode mudar de partido?
Não existe a possibilidade.
Não?
Não.
Porque há ventilações que o senhor, de repente, podia mudar de partido.
Sim, não existe. Eu hoje sou o PSDB e continuo no PSDB.
Por que, Binho, dessa sua decisão que mesmo... Porque eu sei, tem que dizer, que o senhor vem sendo convidado por vários partidos aqui.
Sim.
De que o senhor tem essa possibilidade de concorrer até pela oposição, que o senhor já definiu que não sai do seu partido.
Por uma questão de conduta, Vladimir, quem me conhece minha história, conhece a história da minha família, né? Sabe como eu sempre conduzi minha vida, sempre uma condução de cabeça erguida, em linha reta, né? Nunca fiz curvas, né? Então eu acho que eu não posso, neste momento aí, hoje com 36 anos de idade, depois de tudo que eu construí, depois de uma construção moral, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa que fui muito abençoado por Deus aí, que por onde eu passei eu sempre deixei bons frutos, então eu não posso entrar aí em devaneios. Então hoje eu tenho essa linha reta, se eu for é pelo partido que eu estou.
Como está o seu relacionamento com o prefeito?
Ótimo, perfeito. Prefeito, além de ser o prefeito, é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que nos ajuda muito, me ajudou muito aí nessa caminhada no Porteiro do Rio Grande, fundamental. Então é uma pessoa que eu tenho muita estima e muita consideração.
Exatamente. Então, em 30 dias, no máximo 40 dias, o senhor pretende dizer sim ou não se é pré-candidato a prefeito, ser oficializado pelo partido, né?
Exatamente. São muitos fatores, né? Então, por isso que eu digo que precisamos ter calma aí no momento e esperar o momento certo para tomar uma decisão correta.
E como o senhor vê essa situação que o partido tem alguns candidatos, como, por exemplo, a vereadora Clarice Brustolin, que já oficializou que é pré-candidato?
Eu acho que é bem tranquilo, Admir. Hoje, agora vamos falar um pouco de política, né? Hoje eu vejo que a administração municipal fez um grande trabalho no município de Vacaria. A vereadora Clarice, presidente da Câmara, é uma rica de uma pessoa, né? Uma pessoa assim de muitos valores, muitos princípios. Eu quero muito bem ela particularmente. Então eu acredito que, independente do nome, hoje o PSDB está muito bem representado e a coligação vai estar muito bem representada também nessa corrida eleitoral.
O senhor, numa hipótese, aceitaria ser candidato a vice ou o senhor só concorre a prefeito?
Admir, são questões que eu não avaliei ainda, sabe? Então, por isso que eu digo, acho que tem que esperar o momento certo para poder conversar e avaliar.
9h54, reta final, deixando de lado a política, voltando para o rodeio, para finalizar. 2 minutos. O que o senhor gostaria de dizer sobre o rodeio agora, que eu não lhe perguntei e que o senhor publicamente gostaria de se manifestar?
Vladimir, na verdade, eu gostaria de agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família e agradecer todas aquelas pessoas que tiveram nessa caminhada ao nosso lado. E aí não é o lado do Rubinho, não é o lado da Betina, é o lado do Porteira do Rio Grande, porque quem ajudou o Porteira do Rio Grande, que é uma entidade que presta um serviço cultural muito grande à nossa nação, não é ao Estado, é à nação brasileira. O CDG Porteira do Rio Grande presta um serviço cultural muito grande. Então, assim, ó, eu tenho um agradecimento infinito a todas as pessoas que abraçaram, e foram muitas, Admir, foram muitas. Tem pessoas assim que a gente nem imagina, às vezes nem nos conhecem, mas vê ali a gente trabalhando com humildade, com simplicidade, e vão lá, se colocam à disposição e fazem acontecer juntamente conosco. Então são essas as pessoas que fazem a diferença, e são essas pessoas que fizeram do 35º ser a maior festa tradicionalista já vivida, não só em Vacaria, mas no mundo. Pessoas de fora que estavam no Parque de Rodeios nos disseram: olha, existem rodeios de todas as formas, mas igual esse aqui, do tamanho desse aqui, e preservando a tradição como esse aqui está fazendo, não existe. Então, nós vivemos esses 9 dias a maior festa tradicionalista do mundo. E isso foi feito por muitos braços, muitas cabeças, muitas pessoas, que eu serei grato para o resto da minha vida. Então, nesse momento, a minha palavra é somente gratidão, Vladimir.
Que bom. E a gente agradece em nome da população, em nome de Vacaria, ao senhor e toda a patronagem, todos que se envolveram, todos que trabalharam, todos que se doaram, todos que apoiaram pelo sucesso de Vacaria. Em nome de todos, obrigado também pelo seu trabalho, patrão.
Eu agradeço, muito obrigado.
Tá bom, esse o patrão Rubem dos Santos Filho, Binho, que veio aqui para o programa de hoje falar principalmente uma pré-avaliação, porque a avaliação completa vai ser quando da prestação de contas, falando do nosso rodeio quilombo internacional e também a questão da questão política. Mas quanto ao rodeio, Binho já falou que no máximo em 30, 40, 50 dias vai prestar contas aí do nosso rodeio. Mas neste momento, 13 de fevereiro, o rodeio terminou domingo, dia 11, praticamente nem deu 48 horas depois do término do rodeio, em torno de 90% das contas deste rodeio, que teve um orçamento de aproximadamente, presta atenção, 8 milhões, dessas despesas de 8 milhões, cerca de 90% já estão pagas aí. E quanto ao seu futuro político, na verdade, Binho está aí, deve ser oficializado esse convite, mas já se sabe que nos bastidores, seu partido, PSDB, também deverá incluí-lo na pesquisa que deve acontecer nos próximos dias como nome pré-candidato junto com a vereadora Clarice dessa pesquisa para definir se vai ou não ser ele o indicado e se for, se ele aceitará ser candidato a prefeito pelo PSDB, que ele disse que não sai, deixou bem claro aqui, como não sai da prefeitura também, vai continuar prestando assessoria aí para prefeito ou não.